Jornal. Câmara dos Deputados.
Caminhoneiros pedem reserva de mercado para transporte de cargas.
Análise de vetos e orçamentos são as prioridades do Congresso.
Deputados repercutem resultado de eleições na Argentina.
Boa noite. Bom Gás do PT Gaúcho lamentou a vitória do candidato de centro-direita à presidência da Argentina, Maurício Macri. O deputado, no entanto, reconheceu a legitimidade do pleito eleitoral e elogiou a postura do candidato derrotado, que, ao contrário do que ocorreu na eleição brasileira, admitiu o resultado.
Na opinião de Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, a vitória de Macri para a presidência da Argentina vai dar um novo rumo à política externa e tirar o país da crise econômica.
Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, também comemorou a vitória de Maurício Macri nas eleições presidenciais argentinas. Além disso, o deputado elogiou a atitude do presidente eleito de suspender a Venezuela do Mercosul.
Votação.
Nesta semana, deputados e senadores se reúnem em sessão do Congresso para analisar vetos do Executivo e o orçamento de 2016.
Na Câmara, a pauta está trancada por dois projetos com urgência constitucional: o que regulamenta o teto do funcionalismo e o que estabelece penas para o crime de terrorismo. Acompanhe a reportagem da Rádio Câmara.
A conturbada semana passada acabou levando ao adiamento de uma série de votações previstas e tanto o plenário da Câmara quanto o do Congresso Nacional, que reúne deputados e senadores, continuam com praticamente a mesma pauta. O Congresso Nacional tinha sessão marcada para quarta-feira passada com a previsão de análise de vetos presidenciais, como o veto total feito à proposta que aumentava de 70 para 75 anos a idade de aposentadoria obrigatória no serviço público. Depois disso, os congressistas poderiam votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem e projeto que autoriza o governo a fechar 2015 com um déficit de até 120 bilhões de reais. Mas nesse mesmo dia, o senador Delcídio do Amaral foi preso e a sessão cancelada. Nesta semana, os parlamentares tentarão novamente votar essas propostas. Já na Câmara, a pauta está trancada por dois projetos com urgência constitucional. O primeiro deles regulamenta o teto do funcionalismo e o segundo estabelece penas para o crime de terrorismo. E a partir desta semana, de acordo com Eduardo Cunha, a prioridade será para as sessões do Congresso Nacional. Apesar disso, o deputado Enio Verri, do PT do Paraná, está confiante na votação da proposta que busca limitar salários de servidores acima do teto constitucional, que hoje é de cerca de R$ 33 mil. De acordo com o texto apresentado pelo Executivo, verbas como adicional noturno, horas extras e cargos em comissão, entre outras, entrarão no cálculo do limite máximo da remuneração. Enio Verri defende a proposta.
Nós temos verdadeiras imoralidades no salário. Isso em Tribunal de Contas, isso no Judiciário e mesmo em setores do Legislativo. Salários de 160 mil por mês. Quem quer correr riscos, quem quer ganhar de acordo com o mercado, é natural que vá para a iniciativa privada.
O deputado Paulderney Avelino, do DEM do Amazonas, afirma que também quer votar a proposta, mas não está confiante na possibilidade disso acontecer nessa semana.
O clima aqui no Congresso Nacional não é dos melhores. Esse tema realmente é um tema espinhoso, é um tema extremamente complicado. O próprio projeto de lei do Executivo é muito duro, mas nós entendemos e até acho que, salvado alguns pontos, nós precisamos votar, porque é difícil continuar com uma situação como nós estamos hoje.
O tema do impeachment presidencial também poderá movimentar os debates em plenário. Na semana passada, Eduardo Cunha afirmou que já tem os pareceres relativos aos últimos 7 pedidos de impeachment de Dilma Rousseff e deverá divulgá-los nesta semana. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Atila Lins, do PSD do Amazonas, espera que o Congresso rejeite o veto presidencial que amplia o prazo da aposentadoria compulsória de 70 anos para 75 anos a todo o funcionalismo. Para o deputado, é preciso dar oportunidades iguais a todos os brasileiros.
Economia.
A Controladoria Geral da União destacou a Bahia como um dos estados onde existe a maior transparência na divulgação das contas públicas. Davidson Magalhães, do PCdoB, comemorou o resultado. Ele ressaltou que o levantamento faz parte da segunda edição da Escala Brasil Transparente.
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE, vem sinalizando que o Brasil está próximo de superar o índice de 10% de desemprego no início de 2016. Para Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, as políticas públicas têm penalizado a população, o que reforça a necessidade de mudanças.
Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, parabenizou o juiz Sérgio Moro pela decisão de prender o pecuarista José Carlos Bunlai, suspeito de intermediar propinas em contratos na Petrobras.
Zé Geraldo, do PT do Pará, destacou a importância da inauguração de uma agência do INSS no município de Novo Progresso. Segundo ele, o primeiro benefício foi pago a uma índia, Caiapó, que antes teria que viajar 800 quilômetros para receber o auxílio maternidade.
Meio Ambiente.
Caio Nárcio, do PSDB de Minas Gerais, lamentou a situação do Rio Doce, que, segundo ressaltou, morreu após a tragédia do rompimento de barragens em Mariana. O parlamentar defendeu a inclusão da Vale na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENI.
Representantes de mais de 190 países estão em Paris, na França, no mais importante evento mundial sobre meio ambiente, a 21ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, conhecida como COP21.
No evento, o Brasil está representado por integrantes do Executivo, de entidades da sociedade civil e também por parlamentares.
Os deputados vão estar atentos principalmente aos compromissos assumidos pelo governo e quais mudanças serão necessárias nas leis brasileiras para viabilizar o cumprimento deles. O Brasil já apresentou suas propostas para a redução de emissões de gases do efeito estufa, que causam o aquecimento da Terra. A ideia é chegar em 2030 com 43% menos emissões em relação ao que era em 2005. Outro objetivo é acabar com o desmatamento ilegal nos próximos 15 anos. Integrante da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, o deputado Nilton Tato, do PT paulista, acredita que o Brasil é capaz de cumprir os objetivos propostos e defende que o país pode até ser mais ousado e reduzir ainda mais a emissão dos gases de efeito estufa.
Como o mundo todo está preocupado com o aquecimento, com os efeitos que vem fazendo, né, as emissões, e boa parte da nossa produção de exportação da grande agricultura é principalmente para a Europa, né, para os países do norte, cada vez mais esse país, os consumidores de lá, vão estar pressionando para que a própria agricultura no Brasil também tome medidas para diminuir essas emissões.
O deputado Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco, um dos que representa a Câmara na COP21, também aprova as metas brasileiras, mas com ressalvas.
O Brasil vai com uma boa proposta para a COP, mas a gente sente falta do caminho para chegar a essa proposta, ou seja, do planejamento e da própria execução de como o Brasil vai atingir os objetivos que estão colocados hoje no papel.
A COP21 vai até 11 de dezembro. Os países estão em busca de um novo acordo mundial que limite o aumento da temperatura do planeta em 2 graus Celsius até 2100. Ao contrário do acordo anterior sobre mudanças climáticas, o protocolo de Quioto, desta vez, há expectativa de que países ricos, como os Estados Unidos e China, também assumam um compromisso de reduzirem a quantidade de gases de efeito estufa lançados na atmosfera, o que daria efetividade de fato ao texto, já que esses países são os maiores responsáveis por esse tipo de emissão. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Agricultura.
Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, participou do encontro do programa Mais Leite Saudável na cidade de Maravilha. Segundo ele, mais de 300 lideranças estaduais prestigiaram o evento. O deputado lembrou que o projeto beneficia cerca de 15 mil famílias.
A Frente Parlamentar em Defesa do Potássio do Brasil foi criada no último dia 24. Silas Câmara, do PSD do Amazonas, acredita que o colegiado vai criar políticas públicas com o objetivo de proteger o elemento químico, que, segundo ele, é fundamental para o futuro da produção de alimentos.
Como presidente da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Combate à Fome, Padre João, do PT de Minas Gerais, representou o Brasil em um fórum sobre o tema em Lima, capital do Peru. Ele ressaltou que o Brasil é referência em segurança alimentar e combate à fome.
Homenagem.
A Câmara dos Deputados realizou hoje homenagem ao Dia do Evangélico. Autor do requerimento para a sessão solene, o deputado Marcelo Aguiar, do DEM paulista, destacou que comemorar o dia é principalmente compreender o que é submissão e autoridade espiritual.
Esse dia do evangélico, em primeiro lugar, o mais importante é você compreender o que é submissão, o que é autoridade espiritual e o que é ministério. Não existe vida no parlamento sem uma cobertura espiritual. Não existe vida no parlamento sem a cobertura de uma igreja. Não existe vida no seu casamento se você não tiver a cobertura de uma igreja. Uma igreja forte e uma igreja que tem a palavra.
Representando os mais de 70 deputados que integram a Frente Evangélica no Congresso, o deputado Ronaldo Fonseca, do PROS do Distrito Federal, defendeu na sessão o reconhecimento nacional do dia. Ele elogiou o trabalho da Frente na batalha pelos princípios cristãos do país.
Se não fosse a Frente Parlamentar Evangélica nesta casa, se não fosse os cristãos nesta casa, saibam, senhores e senhoras, que nós teríamos aprovado aqui nesta casa de leis, muitas leis que prejudicaria frontalmente a família brasileira. Nós temos aqui nesta casa um grupo não pequeno de parlamentares que querem um desmonte da família, que querem um país ateu.
Joaquim Passarinho, do PSD, registrou a realização do Círio de Nossa Senhora da Conceição na cidade de Abaetetuba, no Pará. O parlamentar destacou a importância do evento católico, que reúne milhares de pessoas na cidade.
O ex-governador da Bahia, Antônio Lomanto Júnior, morreu no último dia 23 em Salvador, aos 90 anos. José Rocha, do PR, lamentou a perda e manifestou solidariedade aos amigos e familiares do ex-político.
Comissões.
O relator da CPI sobre maus tratos a animais, deputado Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo, apresentou seu parecer na semana passada.
O relatório é acompanhado de 5 projetos de lei de autoria da CPI e pede urgência na aprovação de outras 40 matérias que já tramitam no Congresso. Ouça agora mais detalhes.
Os projetos propõem, entre outros pontos, maior fiscalização das pesquisas científicas com animais, mais recursos para os centros de zoonoses e a proibição do abate de cavalos com fins comerciais ou para alimentação. Além disso, o relatório pede urgência na votação de mais de 40 projetos que estão em tramitação na Câmara e no Senado, com o objetivo de criminalizar os maus-tratos a animais. Entre os projetos defendidos pelo relator estão o que prevê a prisão de 3 a 5 anos para quem abandonar animais domésticos e para quem promover lutas entre animais. O deputado Ricardo Trípoli resume seu parecer.
Nós temos 3 indicações no relatório. O primeiro deles é a solicitação da votação dos projetos que falam sobre maus-tratos aos animais, que são vários projetos que estão nessa linha, nessa sequência. Teremos também a recomendação a algumas entidades, no caso zoológicos, aquários, para que façam a readequação dessas áreas específicas. E por último, na verdade, o indiciamento de algumas pessoas.
Trípoli disse que a comissão recebeu quase 8 mil denúncias de maus-tratos a animais pela internet e que está orientando as pessoas a dar prosseguimento a esses casos.
Nós vamos também, obviamente, disponibilizar um manual jurídico que nós confeccionamos para que as pessoas na internet possam ter um modelo de como buscar solução para os seus problemas. No caso de petições, requerimentos de informações, boletins de ocorrência.
O relator Ricardo Trípoli ressaltou também a sugestão de que os policiais civis e militares de todo o país sejam capacitados para lidar com casos relativos à defesa dos animais. O parecer deverá ser votado nos próximos dias. Da Rádio Câmara de Brasília, Wilson Silveira.
Saúde.
Santa Catarina registrou a média de 20,8 doações de órgãos por milhão de pessoas. Edinho Bez, do PMDB, ressaltou que a média nacional no mesmo período foi de 8,7 por milhão de pessoas. Para o deputado, não se trata de competição, mas de exaltar a solidariedade que salva vidas.
A Câmara realizou comissão geral para tratar da utilização da fosfoetanolamina sintética, a chamada pílula do câncer. Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, que tem câncer de próstata, acredita que a substância é a cura para a doença que mata mais de 200 mil brasileiros por ano.
Educação.
Lúcio Valle, do PR, reiterou o pedido ao Ministério da Educação para que crie a Universidade do Nordeste do Estado do Pará. O parlamentar citou que a criação da universidade é uma antiga reivindicação e que vai ajudar a expandir o ensino superior no interior do Estado.
Segurança Pública.
A Polícia Civil do Pará cumpriu mandados de busca e apreensão em algumas residências de Altamira, onde moram suspeitos de participar da chacina que vitimou 8 pessoas no dia 18 de novembro. Ao cobrar rigor nas investigações, Edmilson Rodrigues, do PSOL, levantou a hipótese de uma disputa de poder entre agentes da segurança pública e traficantes do local.
Turismo.
Paulão, do PT, registrou a realização de audiência na Infraero para tratar da demanda de entidades que representam o turismo em Alagoas, relativas à reativação de pontes aéreas no aeroporto de Maceió. Ele informou que dentro de 6 meses, a questão deverá estar solucionada.
Transportes.
Representantes dos transportadores autônomos de cargas apresentaram pauta de reivindicações à Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa novo marco regulatório para o transporte rodoviário de cargas no país. Acompanhe reportagem da Rádio Câmara.
Uma das principais reivindicações é a reserva de mercado para que caminhoneiros autônomos transportem pelo menos 50% das cargas da administração pública. Para o representante da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, a CNTA, Dilmar Cunha Bueno, apesar de os caminhoneiros autônomos representarem 50% da força total de transporte de cargas do país, a categoria vem sendo prejudicada por não ter suas demandas atendidas pelo governo. Bueno citou ainda outras demandas que, segundo ele, teriam sido acordadas com o governo e ainda não atendidas. Entre elas, a autorização para que os caminhoneiros possam levar dívidas dos programas Pro Caminhoneiro e Finame para o Banco do Brasil. Segundo ele, o Banco do Brasil é a única instituição que está realizando o refinanciamento. Presidente da Federação dos Caminhoneiros Autônomos do Estado de São Paulo, Norival de Almeida Silva, também defendeu a pauta proposta pela CNTA e demonstrou preocupação com a maneira como algumas normas acabam afetando a categoria. Como exemplo, ele citou a realização dos exames toxicológicos, que serão obrigatórios a partir de março de 2016. O deputado Toninho Vandercher, do PMB do Paraná, defendeu a pauta proposta pelas categorias, mas disse que elas precisam sugerir como colocá-las em prática.
Essa proposta tem que vir também dizendo como fazer, porque são vocês é que sabem como, qual é a proposta para que isso possa acontecer. O que eu estou sugerindo aqui, presidente, é que esses temas sejam isoladamente tratados, que são temas de grande relevância, né? Então, reserva de mercado é um tema que nós temos que debater com cuidado, saber como fazer, que proposta levar isso para que aconteça, senão não adianta.
Em março desse ano, protestos de caminhoneiros bloquearam 129 trechos de rodovias em 14 estados do país. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Carlos Henrique Gaguin, do PMDB, cobrou do governo federal uma ajuda para a conclusão das obras do anel viário em Palmas, no Tocantins. De acordo com o deputado, sem o auxílio, o governo estadual não tem condições de concluir a obra na rodovia, que serve de rota para cerca de 1.000 caminhões por dia.
Contrário ao aplicativo Uber, Mauro Pereira, do PMDB Gaúcho, defendeu os taxistas que precisam participar de licitação e seguir normas municipais e estaduais para trabalhar. Na opinião do deputado, aprovar o aplicativo é a mesma coisa que autorizar camelôs em frente aos comércios.
Ronaldo Nogueira, do PTB Gaúcho, criticou o Contran e o Denatran por multar motoristas que não possuíam extintores de incêndio, sendo que a resolução que exigia o equipamento foi revogada. Ele lamentou ainda o prejuízo de empresas que fizeram estoque para atender a demanda por extintores.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma ótima noite.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou auditoria no sistema de gestão de hospitais universitários federais. O trabalho avaliou a atuação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. A EBSER foi criada em 2011 com o objetivo de melhorar o atendimento nos hospitais e substituir a mão de obra terceirizada e irregular. O TCU avaliou como positiva a contribuição da EBSER no aprimoramento da gestão e dos serviços nos hospitais universitários. Mas os problemas persistem, como o da terceirização irregular, principalmente nos hospitais não filiados à EBSER. O ministro relator no TCU, Bruno Dantas, comenta.
Observa-se que, não obstante haja uma evolução na gestão dos hospitais universitários sob condução da EBSER, ainda há vários aspectos de gestão que devem ser corrigidos ou aprimorados.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz
Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite. Thank you.